Diz assim o Senhor, no livro de Jeremias, capítulo número 29, versículo 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, eu oro a Ti e rogo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu poder se manifeste nas nossas almas, nas nossas vidas, agora, Senhor. Rogo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito bendito, maravilhoso, Senhor, fale aos nossos corações, escreva, Senhor, da glória no nosso coração, Senhor, Pai, coisas grandes, firmes, Senhor, da glória, Pai. Papai, estabelece aqui agora, Senhor, o Teu grande poder. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar com o Teu Espírito Santo, Senhor. Enche este lugar com a Tua grandeza, com a Tua paz, com a Tua justiça, Senhor. Derrama óleo precioso sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Que assim seja, meu Rei e Deus desta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glórias ao Rei de Israel. Irmãos amados, essa palavra, o profeta Jeremias, ele tem assim diversas virtudes, né? O profeta Jeremias foi um homem muito usado por Deus. Foi um homem que passou assim muitas dificuldades para executar a obra de Deus por conta da perseguição dos reis de Israel e de Judá sobre a sua vida, por conta da época que ele viveu, porque a época que Jeremias viveu foi ali muito próximo, né, da época em que o povo de Israel foi dominado, né, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e toda a nação foi levada cativa para a Babilônia. Destruíram ali os muros, os portões da cidade santa de Jerusalém, invadiram o templo de Deus, tiraram tudo que tinha ali, todos os utensílios, tudo que tinha de valor ali, levaram para a Babilônia, destruíram completamente a cidade e a dignidade do povo de Deus. Né? Chegou ao ponto que, na época de Daniel, próximo já, né, ali na época de Esdras, na época de Neemias, próximo de passar os 70 anos de cativeiro que Deus havia prometido através do próprio profeta Jeremias, né? Chegou uma notícia ali a Neemias, e Neemias ficou muito triste porque veio uma pessoa de Jerusalém e ele perguntou como estão as coisas lá, e ele falou assim: uma miséria só, uma destruição só, não há nada mais lá, não havia cidade, não havia muros, não havia portões na cidade, muita miséria, somente escravos trabalhando em favor do rei da Babilônia, cultivando a terra ali para sustento do povo da Babilônia. E Jeremias profetizou na época anterior ao cativeiro, ou seja, pouco tempo antes de Nabucodonosor invadir Jerusalém e dominá-la. Então, vocês imaginam ali a perseguição que Jeremias sofreu por conta daquilo que ele falava de Deus para os reis de Israel, dizendo: olha, tem que haver conversão. Ele falava para o povo de Israel: tem que haver conversão. Falava para os sacerdotes: olha, tem que haver conversão, porque Deus, acima de tudo, como Ele sempre agiu e Ele sempre agirá, Ele dá oportunidades a nós, Ele oferece oportunidades a nós. Ele diz aquilo que está errado e pede que nós estejamos nos consertando, para que a grande destruição, a grande maldição, para que aquilo que vem de forma terrível, e que às vezes leva muito tempo para que as coisas terríveis que vêm, que vieram sobre as nossas vidas, sejam consumidas pelo tempo, Deus nos dá a oportunidade para que essas coisas não aconteçam nas nossas vidas. Infelizmente, como na época de Jeremias, Muitas vezes o povo não dá ouvidos à voz de Deus. Muitas vezes a igreja de Deus não dá ouvidos à voz do próprio Deus, quando Deus está falando: olha, não pode ser desse jeito, olha, eu desejo que seja daquele outro jeito, olha, faça dessa forma, porque se não for assim, virá a destruição, virá a maldição, virão as coisas ruins, virão as coisas que não são do Altíssimo, não são de Deus. E quantas vezes as pessoas ignoram isso, né? Recentemente, aí faz alguns dias, não sei quanto tempo, 20, 30 dias, nós pegamos aqui sobre, né, Jonas e sobre Nínive, né? Quando Deus determinou ali a destruição daquela cidade, mandou Jonas lá, e todo o povo se arrependeu, 180 mil pessoas se arrependeram, e ali Deus tirou a mão que estava pronta para destruir, foi tirada, porque houve arrependimento, conversão, houve transformação do coração e das atitudes das pessoas. Devemos estar atentos à voz de Deus. Quando Deus nos fala, irmãos amados, Ele quer ser ouvido, Ele deseja ser ouvido. Tanto é que Deus falou, se eu não me engano, para o próprio profeta Jeremias, Ele falou assim: fale da minha palavra, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, falem da minha palavra, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Porque quem ouvir vai ser salvo, quem não der ouvidos será destruído. Será destruído. Irmãos, esta é uma palavra muito forte. E aquilo que Deus vai fazer, vai destruir. Deus virá para destruir o mal. Deus virá para destruir o infiel. Deus virá para destruir aquele que é desobediente. Deus virá para destruir aquele que não tem compromissos com Ele. Deus virá para destruir aquele que não o ama. Deus virá para destruir. Esta é a palavra dEle. Este é o alerta que Ele deu através de Jesus Cristo, através dos seus profetas, inúmeras vezes. E quantas vezes essas coisas são ignoradas? Quantas vezes os alertas de Deus são ignorados? O alerta maior, um dos alertas maiores que Deus deu foi a parábola das 10 virgens, né, irmãos? 10 virgens que deveriam estar buscando o Senhor e foram. Só que 5 eram prudentes e 5 eram levianas, procuraram um noivo de forma leviana e foram pelo caminho. Foram indo de forma leviana. E no dia derradeiro, elas bateram na porta. E o Senhor falou assim: eu não vos conheço, não é para entrar, vocês não vão entrar, porque eu não vos conheço. Estavam no caminho, iam buscar o noivo, de forma desplicente, de forma leviana, sem cuidados, sem os cuidados necessários que Deus deseja que nós tenhamos. Na época de Noé também foi assim. Noé construiu a arca, e pregava a palavra e dizia: olha, Deus vai mandar chuva, vai mandar um dilúvio, vai morrer todo mundo. E o povo também não deu ouvidos. E o povo não deu ouvidos. É importante nós denotarmos, irmãos, a gente fala da destruição, a gente fala do juízo infalível de Deus, implacável de Deus. Deus é implacável, irmãos. Deus é uma pessoa que jamais admitirá a mínima desobediência das pessoas. Deus jamais admitirá, né, que a sua vontade não seja cumprida, porque Deus, Ele é zeloso. Deus, Ele é zeloso, e Deus quer honrar aqueles que são fiéis a Ele, para que aqueles que são fiéis sejam honrados por Ele nas suas atitudes, e aqueles que são infiéis, consequentemente, sejam desonrados por Deus. Deus não vai fazer acepção de pessoas e abençoar aquele que não é obediente, aquele que não é fiel, porque Ele tem compromissos com aquele que é fiel, porque Ele tem compromissos com aquele que o ama, porque Ele tem compromissos com aquele que guarda a sua palavra, porque Ele tem compromissos, e compromissos fortes, e compromissos grandes com aqueles, né, que desejam ardentemente fazer a vontade dEle e ter Ele como Senhor da sua vida. O Senhor Deus honra estes, o Senhor Deus é fiel com estes, e o Senhor Deus sempre abençoará estes. Quantas palavras de bênção veio sobre a sua vida? Você que é fiel. Quantas palavras de bênção veio sobre a sua vida? Inúmeras, maravilhosas palavras, que Deus nos deixou. Poderia citar aqui inúmeras, né? Deuteronômio 28, que nós pregamos um dia aqui durante a administração dos 40 dias de oração. Salmo 91, Salmo 23. Quantas palavras Deus nos deixou de bênção para os fiéis. Somente para os fiéis. Somente para aqueles que desejam viver ao lado dele. Não de forma displicente, mas de forma plena, amando-o e buscando-o. É interessantíssima essa palavra, irmãos. Tenho pouco tempo para pregar, mas é interessantíssima essa palavra. Quando o Senhor fala, eu é que sei, que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu pego essa palavra assim e lanço por dentro do meu coração, porque a palavra de Deus, para mim, para minha vida, é a injeção de ânimo que eu preciso todos os dias. Eu olho a palavra de Deus e é como se ela me desse uma injeção, né? Sabe quando a pessoa assim, quando era do mundo, nunca passei por isso, mas já vi amigos. Sabe quando a pessoa está bêbada, ela vai para o hospital e toma uma injeção de glicose? O Tiago já deve ter visto isso, né, Tiago? Já ouviu falar. A pessoa se reanima na hora. Ela se reanima na hora. Então a palavra de Deus para mim é como se fosse uma injeção de glicose numa pessoa embriagada. Me dá motivação, me levanta, me leva para frente, me faz com que, né, eu tenha esperança em todas as coisas que aparecem na minha frente. E o Senhor, quando fala assim, que os meus pensamentos são pensamentos de paz para vocês, para vos dar o fim que vocês desejam. O desejo de Deus é fazer a vontade do nosso coração. O desejo de Deus é honrar a tua vontade, a tua busca. O desejo de Deus é te dar coisas que alegrem o teu coração. E uma das coisas que deveria alegrar mais o teu coração é a presença dEle. É a palavra dEle. É a palavra do Senhor que nos motiva, nos leva em frente. É a palavra do Senhor que faz com que nós sejamos ali, né, engrandecidos, né, exaltados pelo poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Deus tem pensamentos muito bons para você, não de mal, mas o mal virá sobre você por escolha própria, se você desejar. Os pensamentos dele não são de mal, mas ele faz o mal, se você desejar, ele faz o mal. Se você ali, né, o desprezar, ele faz o mal. Mas a vontade dele não é essa, a vontade dele é fazer a tua vontade se cumprir, a vontade de Deus é fazer com que você alcance as coisas santas, as coisas que são de Deus. Estava, esses dias eu ministrei aqui, não sei que dia também, a respeito do efeito que as coisas que nós praticamos no passado têm sobre a nossa vida hoje. E é a mesma coisa que aconteceu ali na Babilônia. O povo de Israel desobedeceu a Deus e teve que passar 70 anos escravo. Daniel estava ali fiel a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam ali fiéis a Deus. Neemias, Esdras estavam ali fiéis a Deus. Mas eles tiveram que passar pelo jugo das atitudes passadas, pelas consequências da atitude passada, porque Deus falava, não é assim, não pode ser assim. E por decisão própria as pessoas tomaram, né, a decisão de seguirem por um caminho que não era de Deus, então veio a maldição. E aí foram 70 anos. Como o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Como o povo de Israel passou 40 anos no deserto, né, por causa da desobediência, por causa ali das suas atitudes mundanas, por causa da sua falta de fé, independentemente de terem visto, né, eu penso que o que o povo de Israel viu no deserto, poucas pessoas aqui terão a oportunidade de ver. Pão caindo do céu, mar vermelho sendo aberto, transformações maravilhosas que aconteceram no deserto, água amarga transformada em doce, água saindo da rocha por ordem de um homem. Viram inúmeros sinais e maravilhas de Deus, né? Nuvem protegendo do sol, fogo à noite trazendo luz e calor. aquecimento para o povo de Israel no deserto, onde é muito frio à noite. Que obras maravilhosas são essas? E o povo de Israel ainda assim teve que vagar 40 anos. O povo de Israel teve que ficar escravo 70 anos por conta das suas atitudes malditas. Quando Deus falava e avisava, quando Deus alertava, não sejam assim. Deus vai trazer juízo, vai trazer jugo. Pegavam Jeremias e prendiam, jogavam em cisternas, em poços secos, sujos, deixavam ele sem comer. E só a glória de Deus para protegê-lo e guardá-lo, para não tirarem a vida dele. Deus tem muitas coisas boas a oferecer a você. Se existe um trajeto que você está passando por conta de atitudes equivocadas de ontem, vá em frente. Uma hora vai acabar e Deus trará sobre a sua vida a plenitude da palavra dele, a plenitude da palavra do Senhor, a plenitude dele, a plenitude daquilo que ele faz, daquilo que ele deseja fazer sobre a tua vida. Ninguém pode impedir as obras de Deus na tua vida, só você. Você é o grande impedimento das obras de Deus acontecerem na sua vida. Só você tem essa autoridade. Porque Satanás, se você não deixar, não tem autoridade. O problema é que as pessoas dão muita autoridade a ele. Então me invocareis. Olha só o que o Senhor fala. Depois dos 70 anos, irmãos. Isso deveria acontecer depois dos 70 anos. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Você imagina, irmãos, a privação de Deus? Você imagina o que é ser privado de Deus? Você imagina o que é, irmãos amados, você orar a Deus e não sentir nada? Você imagina o que é, irmãos, você buscar a Deus e Deus olhar para você e falar assim: não posso fazer nada, porque a minha palavra é soberana. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, eu gostaria que você olhasse para a palavra de Deus com pleno entendimento, para que você não seja enganado por aquilo que você talvez mesmo ache, pelas mentiras do diabo que são lançadas à igreja. Achar o Senhor. Achar o Senhor não é de qualquer jeito. Qualquer jeito. Você pode buscar de qualquer jeito. Você pode buscar do jeito que você achar que deve. Mas você só vai achar o Senhor quando você o buscar de todo o seu coração. Você pode ser leviano com ele, você pode orar 5 minutos por dia, você pode orar por fazer uma oração que na verdade é uma reza, você pode fazer o que você bem entender com Deus. Você vai estar se enganando se você não fizer aquilo que está escrito nesta palavra: de todo o vosso coração. A palavra de Deus é o segredo para nós sermos pessoas abençoadas. É o segredo mais revelado que existe na face da terra. Porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, olha só o que o Senhor fala, serei achado de vós. Diz o Senhor: farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus, ele é misericordioso. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos alerta. E depois entra o cativeiro se você não der obediência a ele, se você não obedecer a ele. E depois do cativeiro vem o sofrimento, irmãos. No cativeiro vem o sofrimento, vem privações. O cativeiro significa privações. Você deveria ter uma vida X e você vai ter uma vida Y, cheia de privações, porque o cativeiro é lugar de sofrimento, de escravidão, de prisão. O cativeiro não é o lugar que Deus escolheu para você. O cativeiro é o lugar para aqueles que são infiéis a Deus, para aqueles que servem ao diabo, para aqueles que servem a Satanás. Mas se você entrar no cativeiro e você buscar o Senhor, Deus terá misericórdia de ti no meio do teu cativeiro, como ele teve misericórdia do povo de Israel durante os 40 anos que passaram no deserto. Sofreram, tiveram provações, mas não pereceram, a não ser aqueles que foram condenados por Deus. Porque você sabe, já falamos aqui, que Deus condenou a morrer no deserto todos os homens adultos que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb. Todos os homens adultos que saíram do Egito morreram no deserto. Deus condenou a destruição e levou os filhos, as mulheres, os nenês que nasceram do deserto, que depois viraram adultos, né? 40 anos, a pessoa nasceu uma criancinha lá no primeiro ano, já tinha 40 anos. 40 anos para entrar na Terra Prometida, com 40 anos de idade, é uma vida, é uma geração. Aliás, acho que mais de uma geração. Porque 40 anos dá para ter umas duas ou três gerações aí já, né? Dependendo da se a pessoa é precoce no seu casamento. Temos que estar atentos e sermos pessoas preenchidas pelo poder de Deus, que é a palavra dele, e obedecermos esta palavra, e sermos ali alicerçados por ela, e levados por ela, e entendermos essa palavra. Você tem que entender essa palavra, e você tem que jogar no seu coração, porque eu vou dizer para você de novo, Satanás tem plantado no coração do homem muitas mentiras. E as pessoas estão vivendo essas mentiras, você sabe por quê? Porque a grande maioria da igreja cristã está vivendo mentiras. A grande maioria do povo de Deus está vivendo mentiras e ilusões, porque não estão enxergando a palavra de Deus na sua plenitude, que devemos entregar a Ele o melhor do nosso coração. É. Teve uma época aqui na igreja, irmãos, que culto sim, culto não, que eu pregava, eu falava o mesmo versículo aqui para a igreja. Faz tempo agora que eu não falo, vou falar de novo. Que quem não ama a Deus acima de todas as coisas irá para o inferno. Quem não ama a Deus sobre todas as coisas irá para o inferno. Está escrito na palavra de Deus. E as pessoas estão ali ignorando tudo isso, amando um monte de coisas e deixando sempre Deus de lado. E é impressionante como, né, como Deus é deixado de lado. Sempre quem perde é Deus. A pessoa está cansada, vai trabalhar, vai estudar e não vai na igreja porque está cansada. A pessoa está doente, vai trabalhar doente, mas não vem na igreja porque está doente. É sempre Deus que perde. O professor pede para ler livros e livros, pilhas de livros desse jeito, de um curso universitário, e a pessoa lê, e Deus fala para ler a Bíblia e a pessoa não lê. É sempre Deus que perde. É sempre Deus que perde. É sempre Deus deixado de lado. É sempre Deus ali sendo menosprezado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não dá nota, faz repetir de ano. Sabe por quê? Deus não vem bater na porta e cobrar. Você não foi na minha casa hoje, por quê? Deus não faz isso, porque Deus falou, olha, vai acontecer. vai acontecer, vai acontecer e vai acontecer. E as pessoas estão lá, achando que é tudo história da carochinha. Você quer ver o grande engano? Nós comentamos aqui domingo. Você quer ver como as pessoas são enganadas, e são enganadas de forma terrível? Você quer ver como o Satanás, ele domina a mente das pessoas, e as pessoas acham que estão ali de pé, sem problema nenhum? É. A bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Praticam coisas terríveis. Eu não quero generalizar, que eu não conheço todos, não sei nem quem compõe essa bancada, mas começando pelo presidente da Câmara, pastor. E parece que está tudo bem, né? Parece que está tudo bem. Ah, vamos indo. Deus é misericordioso. Deus é bonzinho. Quando Deus está falando, eu vou destruir. Vai para o cativeiro. Vai para a destruição. Dê ouvidos. Dê ouvidos. Você quer encontrar Deus hoje? Na sua oração? Você quer ouvir a voz de Deus hoje? Durante a sua oração na sua casa? Você quer encontrar Deus lá? Busque de todo o teu coração. Tem uma outra passagem que fala: de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Busque para você encontrar, porque você vai encontrar, porque a palavra dele é infalível. Buscar-me-eis e me encontrareis, e me achareis. E me achareis, e nós estamos buscando a Deus, nós queremos encontrar Deus, viemos aqui para encontrar com Deus. Nós viemos aqui hoje para ter um encontro com Deus. Nós viemos aqui hoje para ficarmos na presença dEle, nos encontrarmos com Ele aqui, e eu sei que Ele está aqui. E eu sei que o Senhor já falou comigo esta noite. E eu sei. O Senhor falou comigo na minha casa hoje à tarde. Eu sei. Eu sei aquilo que Deus faz. Eu sei aquilo que Deus, como Deus trabalha. Se você sabe também, haja segundo o teu conhecimento. Se você não sabe, sabe, decreto esta palavra. Ouça esta palavra, para que você viva as bênçãos maravilhosas de Deus, pensamentos bons de Deus para você. É isso que Deus quer. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, muito mais do que você, muito mais do que você já teve, muito mais do que você já recebeu do Senhor. Teve uma época, acho que eu já contei esse testemunho aqui, muitos anos atrás. Teve uma época que faltava carro, zero quilômetro, no Brasil. Então você não encontrava carro. Você queria comprar um carro, você tinha filas e filas e filas. Você tinha que pagar ágio, tinha lá o valor, tinha que pagar ágio, não sei quanto de valor. E aí chegou a hora de os gerentes da empresa trocarem de carro. Eu era um dos gerentes da empresa. E aí eu lembro que foi o primeiro ano que saiu o Corsa. Eu falei assim, eu quero um Corsa. E aí convenci 2, 3 gerentes a comprar Corsa também. Tinha injeção eletrônica, não tinha mais carburador, na época, né, não tinha nada disso, era tudo novo, tudo assim, extremamente moderno. E aí não tinha o carro. Não tinha como comprar, porque além do que era um carro muito moderno, estava todo mundo querendo um carro moderno. E aí uma pessoa, uma das gerentes, ela morava em Campinas e ela conhecia um dono de uma concessionária, e o dono da concessionária arrumou três Corsas para nós. E aí demorava ali acho que uns 10 dias para pegar o Corsa e tal. E aí eu comecei a orar a Deus e eu comecei a falar assim, falei assim para Deus, falei, Senhor, se não for de ti, eu não quero. Eu tinha um desejo profundo no meu coração de ter aquele carro, mas eu falei assim: Senhor, se não for de ti, eu não quero. Eu não quero, dá para outro. Se não é a tua vontade, corta tudo isso que nós já conseguimos. E aí, depois de uma semana, uma pessoa foi orar por mim na igreja. E aí Deus falou através dessa pessoa, uma profeta de Deus. Deus falou assim: olha, Deus, ele ouviu a tua oração. E ele disse para você que aquilo que você falou para ele vem dele. Você pode receber, que é ele que está te concedendo. E ele fala muito mais para ti. Ele fala assim para você: que muito mais do que você pediu, Deus te dará mais para frente. Que muito mais do que isso que ele está te dando agora, ele te dará mais para frente. Porque ele é Deus. E ele é o seu Deus. Uma palavra profética desse jeito. Sem a pessoa me conhecer, sem a pessoa conhecer a história, sem a pessoa conhecer a causa. Esses são os pensamentos de Deus para as nossas vidas. Esse é o pensamento de Deus para você. Deus deseja realizar isso em você. Deus deseja realizar isso na sua vida. Deus deseja fazer com que as coisas dele sejam muito maiores do que você imagina. Porque hoje você tem uma vida, daqui a 10 anos você terá outra completamente diferente. E os seus objetivos hoje, mais para frente, devem ser muito maiores. Serão muito maiores, e Deus é aquele que vai realizar coisas muito maiores do que você jamais imaginou que você teria. Você jamais imaginou do que você teria, Deus é aquele que estabelece. Deus é aquele que estabelece, por conta do poder dele, por conta do amor dele à sua vida e por conta daquilo que você é em relação a ele. Honre a Deus para ser honrado por ele. Honre a Deus para você tomar posse desta palavra, para que Deus possa realizar aquilo que está no teu coração. E ele vai falar para você: maior será, muito maior será a minha glória na tua vida, muito maior será a minha glória em você. Muito maior será o meu poder sobre a tua vida. Muito maior será. Esta é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para você. Para que você alcance aquilo que ele deseja. Então seja fiel. Abra mão de tudo aquilo que impede Deus de te abençoar. Abra mão das mentiras do diabo. Abra mão daquilo que tem te impedido de alcançar as bênçãos dele. E se posicione como Deus deseja, para que você possa encontrá-lo, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, e nós vamos buscar a Deus, irmãos. Nós vamos achar Deus, porque ele já está aqui. Nós só vamos vê-lo, vamos nos encontrar com ele. Então vamos nos apresentar com a força do nosso coração, com a força da nossa alma, para que você possa ser abençoada por ele, em nome de Jesus. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. Aleluia.